ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 8:07, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Sulimã Sabatinga, Nacional da Amazônia, Rede Pública de Rádio, nesse dia 29 de junho de 2016. E ele, São Pedro, hoje, dia da telefonista, dia também do pescador. Você curtindo o programa, eu ao lado do Cláudio Cassugo, do Valdir Luiz e também do nosso Luiz Ferreira, mesa de áudio do Roberto Barru, central técnico Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira, coordenação de esportes da Rádio ABC é de Sérgio Dubocas. De imediato, deixa eu dar uma passadinha para o nosso Cláudio Cassu, que vai acompanhando o jogo do Flamengo Internacional. 37 minutos e meio, primeiro tempo, Kleber Andrade em Cariacica, o Flamengo vai vencendo por 1-0. Deixa eu dar um pulinho para o nosso Cláudio Cassu. Como é que está esse jogo aí, que o Flamengo vai vencendo e já encostando no Internacional no G4, hein, Cláudio Cassu? Boa noite.
Muito boa noite. Um jogo agradável, bonito, uma noite razoavelmente quente, 21 graus, estádio totalmente lotado, 95% da torcida do Flamengo, como se esperava, e um jogo que teve duas fases completamente distintas. 3 minutos iniciais em que só deu o Inter, depois o jogo parou porque faltou luz em metade do estádio. Quando a luz voltou, cerca de 6 minutos depois, quem tomou as rédeas do jogo foi o Flamengo, criou oportunidades, marcou um gol muito bonito com o Ederson aos 13, um cruzamento do Arão da direita, ele entrou de cabeça, fez 1-0, teve mais uma oportunidade e depois aí o jogo tornou-se um pouco mais equilibrado. Mas esse 1-0, se fosse mudado, seria muito mais para 2-0 para o Flamengo que para 1-1.
Valeu, o Luiz Ferreira está acompanhando, ele vai acompanhar o Plantão Nacional de Esportes, os demais jogos dessa Série A do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Luiz Ferreira.
Boa noite para você, Borges, amigos do No Mundo da Bola. Em andamento, lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre, Grêmio 1, gol de Juliano aos 2 minutos da primeira etapa, Santos 0. E lá no Barradão, Vitória 0, Sport Recife 1, gol do zagueiro Matheus Ferraz. Essa vitória do Sport Recife é até boa para o Botafogo, que segura o Vitória. Com 13 pontos ganhos na 16ª posição, Botafogo abre a zona do rebaixamento com 12. Vencendo o Atlético Mineiro amanhã, Botafogo sai da zona.
Valeu então, tá em campo a Seleção Nacional do Rádio. Você está ligado na gente, está ligado no programa No Mundo da Bola, 8:10. Você pode participar conosco no Twitter, no arroba BBC Esporte, no Face, facebook.com/ Rádio Nacional Rio. Fique por dentro da nossa programação acessando radios.ebc.com.br/Nacional Rio AM. Mande as suas sugestões, perguntas e críticas para o nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. Também no nosso WhatsApp 21 Código do Rio, mandando mensagem de áudio ou de texto para a gente aqui, ó, 999-035329. A pesquisa que começa o programa No Mundo da Bola é sobre, logicamente, os jogadores convocados hoje na Seleção Olímpica, que foi dada pelo nosso Micali. O Micali escalou e definiu esses jogadores, ainda vão ter, logicamente, a definição final dos jogadores que estarão nas Olimpíadas, só mais à frente, logicamente, no limite do Comitê Olímpico Internacional. O goleiro, Fernando Praz, Palmeiras, Wilson, do Atlético Mineiro, laterais, William, do Internacional, Douglas Santos, do Atlético Mineiro e Zeca, do Santos, zagueiros, Rodrigo Caio, do São Paulo, Luan, do Vasco, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, meias, do Thiago Maia, do Santos, Rodrigo Dourado, do Internacional, Fred, do Uskata Donetsk, o Rafinha Alcântara, do Barcelona, o Felipe Anderson, do Lazio. Os atacantes Neymar do Barcelona, Douglas Costa do Bayern de Munique, Luan do Grêmio, Gabriel Barbosa do Santos, que é o Gabigol, e o Gabriel Jesus do Palmeiras, que é o jogador da equipe do Verdão. Então, com os jogadores convocados hoje, a seleção olímpica tem chance de conquistar o ouro nos Jogos Rio 2016. Vem ele aí, ele sabe o que diz. Boa noite, Valdir, tudo bem?
Tudo bem, boa noite. Gostou, um abraço, né, pra você, Carlos Borges.
Gostou?
Nosso Cláudio Carçu, Pedro Ponte também, isso, lá em Brasília, né?
Não, Pedro Ponte não.
Não, só eu.
Ponte tá de folga hoje, olha aqui assim, quem tá
eu,
lá.
Eu, você,
a cabeça e Luiz desse
pequenininho
tamanho,
desse
tá
jeito,
vendo,
você não me viu.
É porque eu não olhei pra cima.
Ah, tá, que você é baixinho.
É porque aquele cabeção.
Ah, tá, beleza.
Boa noite pra você, um abraço, meu querido Luiz Ferreira. Abraço para o nosso Cláudio Carçu, para você, Borges, para os ouvintes ligados no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Olha, gostei muito da convocação. Fernando Praz, excelente goleiro, dos melhores do Brasil. Só o Dunga que não via, botava o amigo dele lá, o Alisson.
Sim.
É. O Wilson, eu talvez colocasse o Jordi, eu vi poucas vezes jogar esse Wilson. Os laterais eu gostei, o Zeca é bom jogador, Douglas Santos, o William do Internacional, mas o Rodrigo Caio, Luan, Marquinhos, Thiago Maia, Rodrigo Dourado, Fred, Rafinha, Felipe Anderson. Eu só tiraria um jogador aqui. Tiraria o Fred e botaria o Gustavo Scarpa, na minha opinião.
Isso, também senti a falta dele. É. Tem o Thiago Barata, sabe quem?
Ah, sei.
Como é que é ela que ele falava? Não, como é que era?
No placar nacional.
Ele disse que o Jorge foi injustiçado.
Ah, o Barata é um descompensado. Eu gostei dos atacantes, Douglas, Costa, Neymar, Luan, os dois Gabriel, o Jesus e o Gabigol. Gostei. Olha, esse rapaz é bom treinador, o Micali, sabia? Felizmente o Dunga catou pra subir, não vai comandar a seleção, só a gente não ganhar nada. Eu acredito no Ouro Olímpico, hein? Gostei muito desse grupo, mesmo questionando duas convocações, e claro, não existe unanimidade nunca em convocação, mas se a gente analisar bem, a convocação foi muito boa. Parabéns aí ao Rogério Micali.
É, e quem gostou foi o Santos, né? Tem, acho que tem cinco jogadores, se eu não me engano.
Tem aqui o Zeca, tem o Zeca.
Gabriel, o Gabigol.
Gabriel. Tem o... tem quatro, o Zeca.
São quatro.
Thiago Maia.
Zeca, Gabigol e Thiago Maia.
Tem são três, né?
Três.
Não mais, né? Tem mais alguém?
Tem o porque o Felipe, Anto já jogou no Santos, né?
Já jogou no Santos. 8:14, vem ele aí, o nosso mestre.
Cláudio Carçugui, o mestre.
E aí, concorda com o Valdir? Boa noite para você mais uma vez, Cláudio Carçugui.
Bom, muito boa noite, amigos. Eu acho que com essa seleção dá para fazer um bom time, um time que terá uma parte ofensiva muito boa, deve ter um certo equilíbrio. O Fernando Praz pode ser o elemento que dirija toda a defesa lá de trás e dê uma certa segurança. Então, acho que o Brasil tem tudo para fazer um bom torneio. Agora, se vai ganhar ou não, só Deus sabe, porque, sobretudo, nesse caso de seleções de jogadores até 23 anos, sempre podem aparecer surpresas, jogadores que você vê pouco e que, eventualmente, possam fazer a diferença. Em tese, eu acho que o Brasil vai bem. Agora, repito, se ganha ou não, não sei.
Valeu, então, Cláudio Carçugui. E essa questão do Gustavo Scarpa, que realmente o garoto do Fluminense vem há muito tempo pedindo passagem, né? E a colocação do Jorge, com o lateral esquerdo do Flamengo, o que você acha?
É, o Gustavo poderia ter sido convocado. O Jorge, eu fico meio na dúvida.
Olha, com relação ao Jorge, sinceramente...
Também na dúvida.
Eu não levava, não. O Zeca é muito mais jogador que ele. O Jorge parece um veterano. Ele, sabe... Mas, tá numa soberba. Mas ele se acha o
nosso,
Júnior.
Nosso querido ouvinte Júnior, atualmente, Chaves, o Thiago Barata, ele disse que ele dá tranquilidade, mesmo sendo garoto, dá uma tranquilidade na lateral esquerda.
O Jorge é um lateral que tinha tudo pra ser um lateral moderno. Ele começou bem na base. Ele pega a bola, vem pro meio. Ele parece um veterano. Ele não tem. Ele não usa a habilidade que ele tem e a juventude dele. Eu acho que foi muito bem não ter sido convocado. É que não tem soma no Flamengo.
Olha, que o jogo de hoje aparece muito mais o Rodinei, sobretudo em apoio ao ataque, do que o Jorge.
É, o Rodinei que levou, logicamente, uma sombra, né? É, o técnico José Ricardo botou o Pará para ele dar uma descansada. E aí o Rodinei se sentiu, hoje já está jogando de outra maneira. Continua 1-0 o Flamengo em cima do Internacional. 6 minutos de acréscimo em função, logicamente, do problema dos refletores. Vamos até 51, estamos com 46 lá no Kleber Andrade. Ô, meu querido Luiz Ferreira, e aí? O que você achou dessa convocação? Boa noite mais uma vez.
Boa noite para você, mais uma vez. Borges, amigos do Mundo da Bola. Eu tô com o Valdir e com o Kassoug. Eu contesto não um, mas dois nomes. Eu contesto a presença do Fred, meio campo do Shakhtar Donetsk. Eu teria levado o Gustavo Scarpa, do Fluminense, para mim. A gente tem que lembrar que para a Olimpíada, o Rogério Micalli só pode levar 18 jogadores. Então, quanto mais jogadores você tiver que saibam cumprir mais de uma função em campo, é importante. Por isso você tá levando o Marquinhos, que joga como zagueiro lateral direito.
O Zeca joga nas duas laterais.
O Zeca joga nas duas laterais. É, e outro jogador, o Rafinha, joga tanto como o Rafinha Alcântara, joga como volante, com um pouco mais avançado. Então é importante. E não levaria o Douglas Costa.
Valeu, então.
Não levaria. Não. Sabe o que eu levaria? Eu levaria o meio experiente. Ou um Ganso, ou um Lucas Lima, ou até um Nenê do Vasco. Eu tô sentindo falta de experiência no meio campo.
Mas Nenê também acho um exagero. Não, não sei se vocês concordam.
Levaria, não.
Levaria o Nenê?
Não, levaria o Lucas Lima.
É, tá certo então. Dois atacantes com mais de 23 anos. Significa que serão os titulares ou foi um convocado só para ficar no banco, hein, Cláudio Kassoug?
Ah, claramente deve ser titular. Você não vai desperdiçar. Você tem três possibilidades de convocar jogadores de mais de 23 anos. Vai chamar para levar na reserva, seria uma incongruência, no meu ponto de vista. Se chamou é para ser titular.
E o Douglas Costa, o que você achou?
Olha, depende de como ele vai ser utilizado. É um bom jogador, pode dar um peso ao ataque, um peso inclusive físico, que nem o Gabigol, nem o Gabriel Jesus tem. Eu, sei lá, tenho a impressão que o ataque é a seção, é a parte mais robusta, é mais interessante dessa seleção, aquela que te dá mais confiança.
E aí, Valdir, você falou do Léo Lima.
Do Lucas Lima.
Do Lucas Lima, desculpe, do Lucas Léo Lima. Mas o Léo Lima é antigo.
Tá no Goiás, tá no Goiás.
Mas jogou bem também. O Léo Lima tá com. aquele passe de letra.
É, foi a única jogada grande boa dele.
Dois atacantes com mais de 23 anos, são titulares?
Eu acho que são, sabe por quê? Que ele vai jogar, vai colocar o Douglas Costa fazendo o lado esquerdo ali, fazendo um 4-3-3, variando para um 4-4-2. E vai botar o Neymar com o Gabigol para mim.
Hoje o Maurício, inclusive, no Bate-Bola Nacional, não deu nem pra. Eu não consegui depois pegar, mas ele hoje deu a escalação do time que ele achava. Você não sei.
Tem um amistoso dia 30 de junho.
Não, uma ideia, né?
Hoje, não, eu tenho a minha escalação.
Qual é?
A minha escalação é Fernando Praz no gol. William do Internacional, lateral direita. A zaga, Marquinhos e Luan do Vasco da Gama. Lateral esquerda, Douglas Santos do Atlético Mineiro. Meio campo, Thiago Maia, Rodrigo Dourado e Rafinha Alcântara. Ataque, Douglas Costa, Neymar e Gabigol.
É. Eu tenho a minha. Fernando Praz, Zeca de lateral direito. Se o William for pancada.
Também
Zeca
acho.
De lateral direito, a zaga é a mesma do Luiz. O Marquinhos e o Luan e Marquinhos. E o Douglas Santos. Meio campo, o Rodrigo Dourado, Thiago Maia e o Felipe Anderson. Neymar, o Gabriel, o Gabigol e o Douglas Costa.
Agora o zagueiro experiente não fará falta nesse time, o Cláudio Kassoug.
Não se pode ter tudo. No momento em que você escolheu um goleiro e fez muito bem, escolheu depois dois homens de frente, paciência.
E aí? Mas não estava uma ideia de chamar o Miranda?
Não, havia uma ideia de chamar o Miranda. Se o Dunga fosse o treinador ainda, era bem provável que o Miranda tivesse entre os três relacionados, hein?
É, tem uma preocupação agora com o jogador do Flamengo. Me
parece o Rodinei, hein?
Rodinei, ele caiu. É. E o próprio árbitro da partida foi ver a pulsação, é, a dele, pulsação dele na altura do ali o, da, o cangote, como é, que se
eu
chama.
Eu me preocupo muito com esses choques agora, que estão acontecendo.
Ele não está desacordado, parece que ele estava se mexendo até, mas preocupava ali pela queda. Mas isso é o jogo do Flamengo Internacional, que está 1-0 o Flamengo. Mas diga aí, então.
Então, o zagueiro, o Dunga levaria o Miranda. O Dunga estava acertado com o Miranda. Ia ser Miranda, Neymar e mais um. Eu acho que a escolha do Micalli, né? E junto com esse Erasmo Damião, que eu não sei quem é, queria ser apresentado a ele, que é o coordenador das divisões de base, eu acho que foi uma escolha boa, sabia?
Foi, né?
É, foi boa. O Douglas Costa é questionável, mas ele tem uma zaga jovem, mas experiente,
e,
né?
E aí, Luiz Ferreira, a questão do zagueiro experiente?
O Marquinhos ganhou muita experiência jogando pelo Paris Saint-Germain, disputou a Liga dos Campeões da Europa, não é titular absoluto, porque tem o Thiago Silva e o Davi Luiz lá, mas tem entrado nas partidas, inclusive jogado bem como lateral direito com o Laurent Blanc, foi zagueirão da França em 98, e jogou bem tanto na zaga como na lateral. Pra mim, o Marquinhos é um nome que de experiência.
Cláudio Cassou, quem convocou o Fernando Praz, hein? Que característica terão pesado nessa convocação? E por que ele nunca foi chamado para a seleção principal?
Bom, foi convocado para se ter no gol um homem de experiência, um homem que possa comandar toda a defesa, e me parece absolutamente certo nisso. Ele já vem há algum tempo, desde que foi para o Palmeiras, sendo um jogador extremamente irregular. Ele pode ser também muito útil no caso de um jogo ir para a cobrança de pênaltis. Agora, por que os outros não convocaram, realmente não sei.
Eu acrescento o que o Karsug falou. E
mas
talvez
por que ele não era chamado para a seleção principal?
Porque o Dunga ali numa ação entre amigos, né? Tinha que botar o Alisson, que é do Internacional, porque acabou indo pro Roma, né? Então tinha que botar o Alisson. E o Diego Alves, para mim, é uma incógnita. O Marcelo Groy também é outra gauchada. Então, o Fernando Praz é muito mais goleiro que os dois juntos, que o Marcelo Groy e que o Alisson. E o Jefferson, se tivesse bom, talvez fosse um nome para disputar com o Fernando Praz. Eu gosto do Fernando Praz, como gosto do Cássio, como gosto do Fábio, como gosto do Jefferson. Para mim, são os quatro melhores. Não gosto do Alisson, não gosto do Marcelo Groy.
E aí, Luiz Ferreira, a questão do Fernando Praz, o que você acha? Por que ele nunca foi chamado para a seleção principal?
Olha, tem que perguntar pro Dunga.
É, né?
Porque só ele explica, só ele pode explicar.
Que o Fernando Praz vem num sucesso espetacular.
Já muito, eu acho que
desde o tempo do Vasco.
Exatamente, pode, desde o tempo do Vasco. Eu acho que só o Dunga pode explicar isso. Porque ninguém entendeu até agora porque que o Jefferson foi barrado da seleção. Ninguém entendeu qual foi o critério que colocou o Alisson Becker como titular da seleção brasileira. E, aliás, ninguém entendeu nada que o Dunga fez.
Aliás, ninguém até hoje consegue explicar como aquele Jefferson com G, que é um lateral esquerdo horroroso, não consegue jogar no Inter, foi pra Copa América ano passado.
Também tem essa. Então o Dunga tem que explicar isso. Um outro goleiro que eu também gosto muito, além desse que o Valdir citou, é o Vanderlei do Santos, tá fazendo um belo campeonato
brasileiro. Bom, veio do também, Curitiba, né? Excelente goleiro.
O Vanderlei também é um bom nome, ou você pensaria nele, o Cláudio Cassub?
Sim, mas eu prefiro o Praz. Inclusive porque, veja, quando ele chegou ao Palmeiras, ele teve um desafio tremendo, porque ele tomou o lugar do Marcos. E Marcos foi um ídolo, foi um dos grandes goleiros de toda a história do Palmeiras. E ele conseguiu segurar a barra e hoje é um goleiro que dá toda a confiança, não só aos demais companheiros, mas também à torcida.
Valeu, 8h24, vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo do DPVAT por enquanto. E na volta a gente vai relembrar hoje, fazendo 58 anos da conquista da Copa do Mundo na Suécia. Hoje nós vamos relembrar um gol de Pelé por aqui e vamos falar muito dessa conquista que com certeza tivemos em loco. Um grande nome que foi o nosso Cláudio Cassu, que esteve com certeza na Suécia. São 8h25, voltamos já.
Mundo da esporte, mundo da esporte, 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 mundo da bola.
Tem coisa na vida que é melhor fazer sozinho. Por exemplo, pedir o seguro DPVAT em caso de acidente de trânsito. Basta reunir os documentos e levar num ponto de atendimento ou nos correios. É fácil e gratuito. Afinal, quando um atravessador pede a indenização no seu lugar, você não recebe tudo. É como esperar um... Mas receber um... Ou esperar um... Mas ganhar um... dpvatseguro-do-trânsito.com.br.
Valeu, você está aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Lembrando que o show de bola começa às 9h04. Logo depois, Nacional informa das 9 da noite, você vai ter o show de bola para São Paulo e Fluminense. A bola vai rolar justamente lá no Morumbi, no estádio Cícero Pompeu Toledo. O Morumbi, que daqui a pouco a gente vai para lá com o nosso repórter Juliano Justo, que já está lá no Morumbi para esse jogo no choque de tricolores, tricolor carioca e o tricolor paulista. E você conferindo comigo ao lado do Valdir Luiz, Juliano Justo, com Hernani Gomes, nos trabalhos técnicos do estádio Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo, e o plantão nacional de esportes, o nosso Luiz Ferreira. Vamos fazer o seguinte, ô Barrucho, vamos tentar um contato lá com o nosso estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Juliano Justo, boa noite pra você, na escuta aí, a expectativa, como é que tá o público, a chegada no Morumbi, expectativa desse choque de tricolores entre São Paulo e Fluminense. Boa noite pra você.
Boa noite, grande Carlos Borges. Estamos aqui ao vivo do estádio Morumbi para esse, assim como você comentou, o confronto de tricolores, esse grande clássico do futebol brasileiro. E temos uma noite bastante agradável aqui em São Paulo, depois de algumas semanas de muito frio. Agora estamos em torno de 17, 18 graus. O público ainda é bastante pequeno aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. A expectativa é que o público deve chegar em torno de 10, 12 mil pessoas. E o São Paulo chega nesse jogo, teve uma notícia muito importante na manhã de hoje, que foi a confirmação da permanência do zagueiro, o zagueiro Michael, que em pouco tempo acabou virando o ídolo aqui da torcida tricolor aqui de São Paulo. O São Paulo fechou esse acordo lá com o Porto, chegou então num acordo, parecia que não ia acontecer, eles fecharam então essa renovação do contrato, a permanência do zagueiro, por 6 milhões de euros, e ele fica então por mais um período de 4 anos aqui em São Paulo. E o Fluminense chega depois da vitória de 2-1 contra o Flamengo no clássico Fla-Flu, lá na Arena das Dunas. E chega a expectativa do Levir Cup, é a manutenção, conforme todos os treinamentos da semana, desse início de semana aí no Rio de Janeiro. A permanência dos 11, então, da escalação que jogou e venceu o Flamengo na Arena das Dunas, para tentar dar uma embalada no campeonato e chegar mais próximo ao G4, Borges.
Valeu, então. Aí, só rapidinho, para a gente falar desse assunto, a gente vai falar do jogo em si, mas São Paulo mantendo o Michael, né, Valdir? E tendo o Cueva, possivelmente jogando aí no time titular. E aí, o Michael
bom
confirmado.
Jogador, o Cueva.
E o Michael também confirmado.
O Michael, ele veio, e o Juliano pode até confirmar, quando ele chegou em São Paulo, ele não chegou com esses status todos de grande jogador. Não jogava no Porto, só que ele adquiriu um status de ídolo. Fez grandes jogos e o São Paulo está carente de ídolo depois da saída do Rogério Ceni, porque o Ganso não consegue se firmar, o São Paulo não tem hoje. E o Maicon se encaixou muito bem. E o São Paulo fez de tudo para manter ele, fez um ótimo reforço, está jogando muito bem, um zagueiro de altíssimo nível. Não me lembrava dele antes aqui no Brasil. Tava lá no Porto, encostado, e o São Paulo tá muito bem, excelente zagueiro.
E aí, o Cláudio Kassougi, o Michael aí confirmado, e tem aí o Cueva também estreando no time de São Paulo. O que você achou, principalmente dessa confirmação do Michael para o tricolor paulista?
Foi um gasto realmente fora do comum para São Paulo. O São Paulo precisava de um ídolo, precisava de um nome que pudesse substituir junto à torcida aquilo que, infelizmente, o Lugano não foi. E eu, aliás, até agora não entendi por que o Maicon saiu do Porto. Ele estava muito bem, era praticamente um ídolo, de repente saiu do time. Realmente não sei o que aconteceu. E aí, de qualquer forma, disso se aproveitou o São Paulo, porque tivesse sido ano passado, é claro, o Maicon teria custado no mínimo o dobro.
Valeu, então. 8h30, hein, Luiz Ferreira? essa manutenção do Maicon, foi a notícia aí, mais importante pro São Paulo durante esse período agora de início de semana.
O Maicon é um bom zagueiro, Borges. O Maicon fez o gol da classificação do São Paulo para as semifinais da Libertadores, jogando lá no Independência, jogo complicado contra o Atlético Mineiro. O Maicon, que como o Valdir bem falou, tá pegando esse status de ídolo lá no São Paulo. E é bom lembrar que o Maicon não tava numa boa fase no Porto. Vinha sendo contestado e parece que se reencontrou no São Paulo. Como ele tá muito bem aqui, já que eu tô bem aqui, deixa eu ficar aqui, né? Mas é um bom zagueiro, tanto que o Rodrigo Caio, que tá na Seleção Olímpica, cresceu muito jogando do lado dele. E quando o Rodrigo Caio joga do lado do Lugano, é uma tristeza só.
Valeu. O intervalo do jogo Flamengo 1-0 Internacional, merecido esse resultado de primeiro tempo, Cláudio Kassug?
Sim, lá, merecido. O Flamengo foi melhor, teve 10 finalizações contra só 2 do Internacional. O Internacional teve mais posse de bola, 56 contra 44. Mas não foi uma posse de bola muito objetiva. O objetivo foi muito mais o Flamengo. E repito, se não fosse 1-0, não seria 1-1. Seria 2-0 para o Flamengo.
Os resultados de momento da Série A.
Todos no intervalo, o Borges. Grêmio vai vencendo o Santos por 2-0, gols de Juliano e Douglas. O Grêmio, com esse resultado e a derrota do Internacional, essa derrota momentânea para o Flamengo, o Grêmio está pulando para a segunda posição do Campeonato Brasileiro, ficando apenas um ponto do Palmeiras. E o Vitória empatou a partida no finalzinho da primeira etapa com o Vander. Vitória da Bahia 1 e Sport Recife também 1. Fica todo mundo meio ali no limbo. O Vitória fica na 15ª posição, o Sport na 16ª, resultado que ainda também é bom para o Botafogo.
Valeu. E hoje fazendo 58 anos da conquista da Copa do Mundo na Suécia. Vamos ouvir o gol dele, Pelé, Pelé, Pelé.
Vem Grim, Orlando deixa passar a pelota para Nilton Santos, Santos até Vavá, pela meia esquerda, carrega a pelota, vai andando, em câmera lenta, olhando os seus, entregou para o lado, ele está colocado o Zagallo, na ponta esquerda, pintou espetacularmente a Derek Marques, esse recupera a Soravia, toca a pelota para frente, recupera Nilton Santos, levanta para a área, atenção, ajeitando o peito de Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou,
valeu, tá aí então. E o que aquele título representou pro futebol brasileiro? Em que memória vocês têm? Principalmente o Valdir e o Kassug. E a primeira o Cláudio Kassug, que com certeza, só pra... Porque quando eu falei, depois eu perguntei aqui em off e fora do ar. O Cláudio Kassug teve presente na Copa do Mundo de 58? Sim. Não, aí o Valdir colocou. Teve em 50, quanto mais 58. Não. Em 58 tava fazendo... Não, sim, mas você tava onde, Cláudio Kassug?
Eu teria ido para o meu jornal, o Corriere dello Sport de Roma, só que eu tinha sido contratado há pouco tempo pela rádio então Pan-Americana, hoje Jovem Pan, e não tive como, inclusive cheguei a falar com o Dr. Paulo, mas enfim, não tive como me liberarem, então fiquei aqui na retaguarda desse acontecimento. A grande lembrança que eu tenho é tudo aquilo que se falou, que se fez, que se arrumou. O Dr. Paulo teve uma participação fundamental para recuperar a estima, para recuperar a organização da seleção brasileira, que tinha sido meio bagunçada em 1954 lá na Suíça, e conseguiu unir um grupo com o Fiola como técnico, muita gente discutindo a presença do Fiola, mas ele também teve sua participação e levou o Brasil a uma vitória que significou uma indireta revanche daquela derrota de 50.
Agora, você teve na preparação de 58 também não, né? Na preparação dessa seleção?
Só aqui no Brasil.
Só no Brasil, mas teve, no Brasil. Você teve acompanhando essa preparação, né?
Sim, e havia um sentido de confiança. O Dr. Paulo tinha conseguido arrumar uma equipe coesa fora de campo, o Flávio Azetti, outros jornalistas da época, cada qual, Paulo Plane Buarque, cada qual fazendo na área de respectiva o melhor. O Azetti, por exemplo, era um profundo conhecedor de regras, então ele fazia palestras explicando o que se podia fazer, o que não se podia, o que você podia esperar de um árbitro europeu, o que você não podia esperar. Então foi realmente um trabalho de equipe e que deu absolutamente certo e que depois se repetiu em 62.
Hoje no Bate-Bola Nacional, o Mário deu um retrospecto, porque ele morava na Praça da Bandeira, né? Ele foi criado ali na Praça da Bandeira. Uma geral do pai dele, do América Futebol Clube, que era na Campos Salles ali, a sede do América Futebol Clube, era na Campos Salles, tinha um campo, inclusive, o próprio estádio ali do América, os jogos eram disputados ali. Eu queria saber do Cláudio Cassuco, já do Valdir, como é que foi justamente após a conquista? Qual foi o que teve? Vem à sua mente após a conquista em São Paulo, o que é que aconteceu?
Aconteceu uma grande festa, aconteceu uma recuperação do orgulho nacional com relação ao futebol. Havia gente que não acreditava. Eu me lembro de algumas crônicas que marcavam 16 de julho como o dia, 16 de junho, como o dia que o Brasil voltaria eliminado já na fase inicial. E isso claramente, depois aqueles que tinham sido protagonistas em sentido negativo dos prognósticos viraram casaco, que é absolutamente lógico e normal, e teve essa concepção de que realmente o Brasil tinha naquele momento o melhor futebol do mundo e que estava nascendo um craque que seria excepcional, que era o Pelé.
O Valdir tinha quantos anos?
Eu tinha 7 anos.
É, lembra
eu
pouco.
Eu me lembro de algumas coisas.
O Mário já tinha 13.
O Mário é bem mais velho que eu.
O Mário vai para 70, você está quanto? Tem 4 anos de diferença. Ele tinha 11 e tal. Por aí.
Eu me lembro que eu tinha 7 anos. E o meu pai, o jogo foi de manhã, se eu me lembro bem, foi de manhã. Aí na casa tinha, onde a minha mãe reside até hoje, ali você conhece, não, no meio. Aí
na
um rádio, que era uma vitrola, que você botava, era rádio e vitrola. Aí eu fiquei ouvindo o jogo ali, o do Valdo Cosi, meu pai, que era botafoguense, adorava o Cosi, acompanhava os jogos, já me levava para ver jogo.
Aliás, um dos grandes locutores que eu tive o prazer de conhecer.
Eu não tive esse prazer, quando eu entrei no rádio ele já tinha falecido, ele faleceu na Copa do Mundo de 74, teve um AVC lá, veio pro Brasil e faleceu. Brilhou aqui nesse microfone famoso. Então, Borges, eu me lembro bem, o jogo foi de manhã e era dia de São Pedro, né? E de noite teve muita coisa. E eu me lembro que na Rua de Erra da Cruz virou um carnaval. Pela primeira vez que a seleção foi campeã do mundo, né? Foi de manhã, eu me lembro que as pessoas com bandeira do Brasil na janela. Eu me lembro bem, tenho vivo na minha memória essa conquista. O último jogo, que eu comecei a acompanhar, praticamente o último jogo. E foi nesse ano que eu fui pela primeira vez. Eu já tinha ido ao Maracanã pela primeira vez em 57, naquela final Botafogo-Fluminense 6-2, mas eu era bem garoto, não me lembro, ficaram alguns lances na minha cabeça, mas essa Copa de 58 eu me lembro bem do movimento da rua. Depois você viu o jogo várias vezes, os gols.
Você vê que eu sou mais novo que você, porque eu só fui ao Maracanã em 60 pela primeira vez. Então, 3 anos depois.
Pô, eu fui no dia que o Botafogo meteu 6 no Fluminense, quer dizer, inesquecível.
Ô, Cláudio Cassug, quem era o locutor principal da Jovem Pan? Você que fazia a base aqui, teve na retaguarda por aqui. Quem era o locutor principal que narrou o título do Brasil em 58 lá na Suécia?
Tinham dois, era o Geraldo José de Almeida e o Braga Júnior, e além disso o Fiore Gigliotti. Era essa trinca, mas basicamente o nome mais importante, inclusive porque era o mais velho e era amigo do Dr. Paulo, era o Geraldo José de Almeida.
Valeu, então.
Depois foi pra TV Globo, isso, né? Ficou famoso, né? O Cassug daquela Copa do Mundo de 70. Olha lá. No placar!
Quem eu gostava extremamente era o Duvaldo Cosi, sobretudo quando parava a bola, porque eu raciocino em termos de análise de um locutor que com a bola em movimento todo mundo mais ou menos se vira, porque conta aquilo que está ocorrendo. Mas quando a bola para, é que você vê se o locutor realmente tem preparo, tem cultura, sabe o que falar. E o Duvaldo era incomparável nisso.
Época que o Fiore, ele fazia uma abertura, aquelas aberturas bem poéticas.
Lembro,
né?
Eu me lembro. E que ele abria a jornada, ele abria a jornada e falava do domingo, sol do lado de fora. E era ele era um poeta, né?
Poeta.
Ele foi dos maiores narradores que eu ouvi.
O Cláudio Cassu colocou uma coisa muito importante para nós narradores, que é aquele negócio que quando a bola para, é que é o problema. Narrar, ver o fato em si, a bola rolando,
não tem problema. Quando a bola furar...
Mas tem gente aí. 8h40. E o seu pai, o que te fala em relação à Copa do Mundo de 58? Porque você, logicamente, nem parecia por aqui.
Meu pai é de 52, Bosch. Meu pai não nasceu aqui. Metade da minha família nasceu em Angola.
Angola, então.
É mais assim.
Mas e lá?
É interessante que meu falecido avô, meu avô Américo, pai do meu pai, ele contava que teve a oportunidade de ver. Naquela época não tinha muito jogo, como a gente tem hoje. Então os times faziam excursões. Por exemplo, meu pai se tornou benfiquista, torcedor do Benfica, porque ele viu o Benfica, deu Eusébio, indo jogar em Angola, em Moçambique, nas colônias portuguesas da época. E meu avô conta que ele ouvia chegar a pegar a Rádio Nacional em ondas curtas lá em Angola. Chegava a pegar, o sinal dava a volta ao mundo, naqueles gloriosos anos 50, que era de ouro do rádio brasileiro. E meu pai contou depois, quando eu entrei na Rádio Nacional, em 1º de julho de 2004, como operador de áudio, ele contava, você vai trabalhar na Rádio Nacional, seu avô ouvia muito a Rádio Nacional. E eu lembro dele ouvindo a Copa 58. Passou um desses especiais, eu lembro muito, acho que quando fez, se não me engano, 50 anos, a gente viu um especial na televisão sobre 50 anos da Copa do Mundo, 58, da Conquista 58. E meu pai contou pro seu avô, ouvia isso. E quando deu aquele gol que a gente acabou de ouvir na narração do Oduvaldo Cosi, aquele chapéu que o Pelé dá e depois aquela batida de primeira no canto direito do goleiro sueco, meu pai lembra, ele lembra claramente ter ouvido o meu avô Américo comemorar e vibrar. E sabe qual era o grande trauma do meu avô no futebol? Ele não conseguiu ver o Botafogo do Garrincha jogando. Ele viu o Santos do Pelé, ele viu o Benfica do Eusébio, ele viu o Real Madrid do Puskas, ele viu o Milan do Altafine, Dino Sani e outros craques, mas quando o Botafogo viajou para a Europa, ele teve que voltar para Angola a trabalho. Esse é o grande trauma. Eu olhei o Divaldir aqui do meu lado, eu lembrei disso agora. Uma grande história que eu vou contar sobre o futebol.
O Cassu vai se lembrar, eu fui ver no Maracanã em 1959, Vasco e Real Madrid. Estreou o Lorico com a mesa do Vasco e o Real Madrid apresentou um ponta direita que era do América, chamado Canário.
Canário,
eu fui ver esse jogo, meu pai me levou. Maracanã lotou, foi 2-2.
Canário, deixa eu ver, Didi. Stefano, Puskas e Renton.
E Gento, e depois do Didi voltou pro Botafogo no ano seguinte. Até no livro do Didi, que eu tenho a biografia, ele fala sobre isso. E o Vasco empatou 2-2, perdeu o primeiro tempo 2-0, dois gols do Wilson Moreira, que era filho do Zezé Moreira.
8h43, vamos para o 1 Minuto Estádio com a nossa Astrid Nick. Na volta a gente fala de bola aqui, campo e bola com o Vasco da Gama, que ontem tropeçou para o Paraná, a Série B, e o Flamengo enfrentando o Internacional, e a toda a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, como também São Paulo e Fluminense, o jogo que a Nacional transmite daqui a pouquinho, 9h45, no estádio Cícero Pompeiro Toledo, Morumbi, na capital paulista. Estarei ao lado do Valdir Luiz e do Juliano Justo, lá com o Hernani Gomes, direto do Morumbi.
Minuto Estádio.
Entre os milhares de detalhes para a organização de uma Paralimpíada, destacamos alguns dados interessantes. Serão necessários durante os Jogos Paralímpicos 10 mil camas, 4 mil vendas para goalball, 417 bolas de futebol, 2 mil alvos de tiro com arco, 6.720 bolas de tênis, 6.480 bolas de tênis de mesa e 3.500.000 refeições.
Minuto Estádio. Produção e apresentação de Wagner Gomes e Astrid Nick.
Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, 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 no mundo da bola. Vamos, Bajes!
Valeu então, são 8 horas mais 45 minutos. Deixa eu dar uma passadinha só. Tem a Série B aí, Luiz Ferreira? Só porque o Vasco voltou a tropeçar, perdeu para o Paraná em São Januário, mas manteve a liderança com 3 pontos de vantagem para o Atlético Goianiense. E eu queria saber quais foram os resultados e a classificação no momento.
Tá, beleza, Borges. No jogo, a rodada, 13ª rodada da Série B começou nessa segunda-feira. Vitória do Atlético Goianiense por 1-0 sobre o Criciúma lá no Serra Dourada. Aí todos os demais jogos da rodada na terça-feira. Avaí 3, Vila Nova 1. CRB 3, Joinville 1. Esse jogo foi na casa do Joinville. Bahia 2, Oeste de Itápolis 0. Londrina 1, Brasil de Pelotas 0. Paraná Clube 2, Vasco da Gama 1. Esse jogo foi em São Januário. Sampaio Correia 3, Tupi de Juiz de Fora 1. Náutico 1, Luverdense 0. A gente tem também Goiás 0, Paysandu também 0. E Bragantino 1, Ceará também 1. Borja, a classificação da Série B.
Os 4 primeiros.
Os 4 primeiros. A gente ainda tem o Vasco na primeira posição.
28, né?
Com 28 pontos. O Atlético Goianiense é o segundo. Chegou mais perto do Vasco com 25. O Ceará é o terceiro colocado com 24 pontos. E o CRB, com essa vitória voltou fora de casa, voltou pro G4, quarta posição, com 22 pontos ganhos.
Lá e o quinto, quanto é que tem?
O quinto colocado é o Náutico com 21.
Então tem 7 pontos.
E o Criciúma também tem 21, tá na sexta posição. A briga tá boa. A zona do rebaixamento tem o Bragantino com 11, Joinville com 11, Tupi com 9 e o Sampaio Corrêa também com 9.
O que que faz o Vasco ter essa irregularidade? Mas ainda, principalmente em casa, Valdir, nós tivemos ontem e o Paraná Clube venceu por 2-1 o Vasco.
Alguns fatores. Qualquer equipe que vem jogar contra o Vasco é protagonista na Série B. Ele, para mim, sobe, ficam 3 vagas aí que estão sendo disputadas por várias equipes. Primeiro, quando qualquer equipe que vem jogar com o Vasco em Januário, joga no erro do Vasco. A torcida do Vasco, se o time não fizer o gol, ela começa a perturbar. Porque lá da social, então, é terrível.
Ontem perturbou, ontem o, Júlio
perturbou
do Santos,
o Júlio dos Santos.
Depois começou a perturbar mais quem?
O garoto. O garoto lá, o Arlan. O que acontece é o seguinte, ele colocou aí o Jorginho tirou o Júlio dos Santos, botou o Willian e desarrumou o time. Se ele bota o Willian, para botar o Willian quando o time tá ganhando, para segurar o resultado. Porque ele é um jogador que ele é daquele jogador, é daqueles volantes que só sabem ser volante. Ele pega a bola, rouba, aí entrega errado, aí rouba de novo. Então ele tinha que ter colocado o Diguinho como segundo homem, que tem mais qualidade na saída de bola, e já colocou o Willian, botasse ele como protetor da zaga, não, ele fez o contrário. Então, além do Vasco ter a pressão de jogar em casa, a torcida cobra, o adversário se fecha e ganha sempre no erro do Vasco, existem duas coisas importantes para mim. O excessivo número de jogos, o Vasco é um time velho, tem 8 jogadores titulares acima de 30 anos, e não tem muitas peças de reposição. Você vê agora, o Jomar tá machucado. O Luan vai pra Seleção Olímpica. Vai jogar Aslan e o Rodrigo. Vai ter que contratar um zagueiro. Então o Vasco não tem peças de reposição à altura do time, na minha opinião.
E aí, o Cláudio Kassug, um outro detalhe sobre o Nenê. Hoje eu escutei um comentário que de repente pode ser. O jogador normalmente... Foi aqui no Bate-Bola Nacional, muito bem colocado pelo André Luiz Mendes. Que o Nenê começou a levar tanta pancada que ele começou a jogar nas laterais do campo, em vez de jogar no meio, onde ele fez muito gol.
Ele parece que ele tá saturado.
Ele busca a bola pra lateral, porque na lateral ele leva menos pancada, porque no meio ele deveria ser um pouco mais agudo como era, mas ele tá levando muito a bola pra lateral.
Eu acho que ele tem que ser poupado em alguns jogos, ele tá muito desgastante pra um jogador de 37 anos, muito
o Andrezinho também, porque também. Se marcarem ele, o Andrezinho tem que jogar. Acabou. Bem, e vice-versa. E aí, em relação à irregularidade do Vasco, hein, o Cláudio Kassug?
Eu acho que nesse sentido dos jogos em casa, a torcida realmente atrapalha, porque você teria que entender, às vezes as coisas não estão dando certo, segura o empate de 0-0, você faz 1 ponto, não há necessidade de você levar todo o time à frente, oferecer de graça o contragolpe do adversário, sabendo que se o adversário fizer um gol, a tua tarefa se torna muito mais difícil. De longe, pelo menos, eu vejo assim a coisa.
Valeu então, são 8 horas e 49 minutos. Vamos para 11 minutos. Flamengo continua vencendo 1-0 Internacional. E nesse momento o Everton entra no lugar do Ederson, autor do gol do time do Flamengo. Como é que você está vendo esse início de segundo tempo? Flamengo e Inter continuam no mesmo diapasão do primeiro tempo, Cláudio Cassuto?
Sim, é um jogo basicamente equilibrado, mas há um sentido maior de ofensividade por parte do Flamengo. As descidas do Rodinei pela direita são sempre importantes. Há tentativa de entrada pelo miolo, que porém é mais difícil. E a velocidade do Cirino e a boa colocação do Guerreiro criou problemas para a defesa do Inter.
O nosso Luiz Ferreira ia falar sobre o Vasco. Você acha essa posição do André Luiz Mendes hoje no bate-bola correto? Que o Nenê está levando tanta pancada que está levando a bola para as laterais em vez de jogar no meio ali?
A tendência do jogador é essa. O meio está muito congestionado, ele vai para a lateral tentar achar alguma coisa. Mas eu acrescento uma coisa a esse comentário do André Luiz Mendes. Eu conversava com o Thiago Alves, apresentador, locutor aqui da nossa Rádio MEC, AM do Rio. Ele falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar. O time do Vasco está acomodado. Deu uma acomodada. É, o time ia ser batido na Série B, aquele jeito de jogar vem dando certo, mesmo jogando bem, vinha ganhando. Agora começou a perder. Então o Jorginho e todo o time tem que encontrar agora uma nova maneira, uma nova estratégia de fazer, olha, se o Nenê tá sendo marcado, a gente tem o Andrezinho. Se o Andrezinho também tá sendo marcado, a gente tem que arrumar alguma coisa aí para voltar a jogar bem e voltar a vencer, a ganhar os jogos. Até o Jorginho já falou isso, até falou isso em algumas coletivas, mais de uma vez. O Vasco precisa se reinventar, tá saturado. O Valdir, acho que foi o Valdir e o Cassu que colocaram muito bem. Não é só o Nenê que tá saturado, eu vejo o time do Vasco saturado.
Eu vejo não só saturamento, não. Eu vejo também o aspecto físico.
Físico, a questão física também.
Não é só saturação, não. É o aspecto físico.
A faixa etária alta.
O excesso número de viagens. Quer ver, Borges? O Vasco jogou terça-feira passada em Londrina. É. Um frio da com pau. Aí foi jogar em Maceió. Outro clima. Isso tudo influi. É
pistola. Aí vem jogar aqui, vai jogar novamente em Floripa.
Vai jogar, sai daqui, vai pra Floripa. Aí a semana que vem, ele vai ter uma semana cheia. O Vasco contra o Brasil de Pelotas vai ser um outro time. Vai ter tempo pra treinar. Entendeu? Então, eu acho que o excesso de jogos e um time velho. Se você analisar o time do Vasco, você tem o Luan, você tem o Madison. E o William, que são a menos de 30, o Red é tudo acima de 30.
Agora, em relação ao G4 da Série A, você acha que tem alguma mudança nessa rodada? E o que esperar realmente dessa rodada, principalmente no G4? Vai ter mudanças aí? O Grêmio está encostando no Palmeiras.
O Grêmio está encostando, né, no Palmeiras. Eu acho que
O Flamengo e o Inter estão colados agora.
Olha, eu acho o Inter um time que não tem caixa para chegar a uma posição melhor. O Flamengo pode crescer. O Palmeiras, para mim, junto com o Atlético e o Grêmio, são os grandes favoritos. O Corinthians, eu quero ver um pouco mais com o Cristóvão. Se o Tite continuasse, era um grande favorito. Quero ver o Corinthians do Cristóvão. Eu acho que vai mudar muito pouco. O Fluminense pode... O Flamengo vai dar uma subida boa se mantivesse resultado. Então, tá muito... É o campeonato mais equilibrado. Vou dar um exemplo aqui. O Botafogo é o primeiro da zona de rebaixamento. Ele está a 6 pontos... da zona do G4.
O próprio Fernando Prado, o Bem Amigos, falou que ia ser o campeonato mais equilibrado.
É o mais equilibrado, porque teve anos que o Cruzeiro disparou, o Corinthians disparou,
o Atlético Mineiro.
2012 o Atlético Mineiro, mas não chegou. O Fluminense em 2012 disparou. Tá me lembrando 2009, hein? Foi equilibrado, hein? Tá me lembrando 2009.
Mudou alguma coisa do G4, hein?
Não. Mudou lá embaixo. Porque o Vitória virou pra cima do Sport Recife, Borges virou pra 3-1.
Já?
Com gols de Euler e Nixon. Vitória saindo da zona de rebaixamento lá pra 10ª posição, empatando em número de pontos com o Fluminense. Tá indo pra 16 pontos. E o Santos diminui lá na Arena do Grêmio. Copete faz o gol de honra do Santos. Grêmio 2, Santos 1.
Valeu. Vai ter mudança no G4, meu querido Cláudio Cassug?
Olha, eu acho que alguma coisa... Já não. Mas depois... quando começar o torneio olímpico, aí as coisas podem mudar, porque, por exemplo, o Palmeiras, sem Fernando Prass e sem Gabriel, me parece que vão ficar fora 6 jogos, perde bastante, tanto na frente como atrás.
Agora, Valdir, o que esperar de São Paulo e Fluminense? Daqui a pouco, 9h45, eu, você e o nosso Juliano Justo lá no Morumbi.
Eu espero um bom jogo. O São Paulo, eu vi os melhores momentos, foi atropelado pelo Santos, né? E o Fluminense, futebol é pra premiar a justiça, né? O Flamengo foi melhor. Eu vi os melhores momentos, tava comentando Botafogo e Inter. O Flamengo foi muito melhor, mas ganhou. Eu espero um bom jogo. Essa escalação do São Paulo aí, que vem aí, uma escalação forte, hein?
É, né?
O São Paulo tá jogando hoje com olho na quarta-feira na Libertadores, né? Deve poupar alguns titulares domingo. Tá colocando, na minha opinião, o time que ele vai colocar em campo, o Balsa, quarta-feira pela Libertadores.
Valeu, 8h55. Vamos então para as notícias mais lidas nos principais sites do esporte para fechar o programa No Mundo da Bola. Valdir, para você. O Botafogo recebe uma oferta de 9 milhões para o Ribamar e deve vender o atacante. É isso? Vale a pena?
Vale a pena vender.
Tem que vender o Ribamar?
Tem que vender, amigo. Futebol é isso aí.
Vai ficar com quem?
Não, você arruma. O Ribamar é um menino. Pô, volta, vende, vende. Olha, não é isso. Olha, tudo.
Venderam o
Vitinho. Não é isso tudo.
Venderam o Vitinho, o Vitinho faz sucesso no Inter.
O Vitinho foi outra história. Aquela diretoria nefasta que só prejudicou o Botafogo. Então, essa diretoria não é séria. Então, tem que vender. O Botafogo precisa de dinheiro, o Ribamar não é isso tudo. O trem das 11, amigo, só passa uma vez. Se passa 11h05, ele já passa lotado. Se não vender agora, não vende mais, né?
Tá certo, então. Cláudio Kassug, o pai deixa possível saída de Neymar na mão do Barcelona. Está sob contrato, diz ele. Kassug, se você pudesse escolher, ficaria no Barcelona ou iria para o PSG?
Ah, aí depende do que o Neymar quer na vida. Se ele quer tranquilidade, continuar ganhando o seu belo dinheiro e saber que até que o Messi estiver numa boa fase, ele jamais vai ser o número um do Barcelona, fica no Barcelona. Se ele quer um desafio de poder ser, a curto prazo, o melhor jogador do mundo e ganhar uma patelada de dinheiros, aí ele tem que ir para o PSG. Mas é uma escolha arriscada, porque se não der certo, ele tem sua carreira totalmente redimensionada.
Valdir, um abraço.
Outro aqui daqui a pouco.
Daqui a pouco também o Cláudio Kassug para o fechamento do Flamengo Internacional. Um abraço, Cláudio Kassug.
Até já.
Deixa até o Juliano Justo tentar um contato com ele. Juliano Justo, tá na escuta? Já desceu, né? 8h57, a gente volta com ele durante o programa, o show de bola nacional, que acontece depois do Nacional em Forma, tá bom? No Morumbi, a bola vai rolar, São Paulo e Fluminense. Estarei ao lado do Valdir Luiz e do Juliano Justo com o Hernani Gomes, direto do estádio Cícero Pompeu Toledo, o Morumbi. Ficamos por aqui, já já a gente volta com o show de bola nacional.
Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, 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 no mundo da bola.